Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. A presente reunião atende aos requerimentos de autoria das senhoras senadoras Lídice da Mata, Ana Amélia e Marisa Serrano, respectivamente, para a realização de audiência pública destinada a discutir o tema a aquisição de direitos de transmissão de jogos de futebol no Brasil nas diversas modalidades de mídia. Dando início à sessão, vamos estabelecer um tempo, uma vez que temos aqui 7 convidados que irão expor as suas posições, de 10 minutos para cada um. E depois de todos se apresentarem, abriremos as manifestações do plenário, que farão as suas interpelações em bloco. Antes de dar início, eu só queria chamar a atenção da comissão que esta presidência recebeu alguns convites para participar de reuniões do Conselho Nacional de Educação e da abertura do encontro das universidades privadas na Bahia. É uma prerrogativa da presidência a escolha dos representantes, mas eu prefiro deixar à disposição do plenário e dos membros da comissão essas indicações. Então, penso que, a partir desse momento, pensem nisso e resolveremos depois da reunião. Passo a palavra, por 10 minutos, ao senhor Fernando de Magalhães Furlan, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD.
Bom dia, senhor presidente, senhoras senadoras, autoras da requisição, do pedido de audiência, senhores e senhoras senadores, senhoras e senhores aqui presentes, para mim é um prazer, uma honra estar de volta aqui ao Senado, nessa oportunidade para discutirmos todos os aspectos envolvidos em relação ao Campeonato Brasileiro de Futebol, a sua transmissão, o direito de transmissão. Eu inicio fazendo um breve histórico do caso que foi apreciado pelo CAD no ano passado. Houve uma representação, alguns anos atrás, a respeito principalmente da cláusula de preferência nos contratos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Foi realizada uma investigação na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que chegou à conclusão de que haviam, sim, situações envolvidas na negociação dos direitos de transmissão dos jogos que indicavam haver comportamentos que feriam a livre concorrência. Esse processo veio a julgamento no CAD no ano passado e o CAD, ao apreciar então esse processo, recebeu um pedido do Clube dos 13 e da Rede Globo de firmar acordos para pôr fim a esses processos. Isso é comum no nosso dia a dia, várias empresas investigadas e que estão e que são parte em processos administrativos lá perante o CAD, é comum que elas proponham acordos para se verem livres de uma condenação. Foi o que aconteceu neste caso desse processo. A Rede Globo e o Clube dos 13, então, propuseram encerrar o processo por meio de um acordo que foi celebrado com o CAD. Esse acordo tem várias cláusulas, mas diria que a principal delas é o compromisso de extirpar de qualquer contrato de transmissão dos jogos a chamada cláusula de preferência. Como funcionava a cláusula de preferência? A Rede Globo era detentora dessa preferência e sempre que os clubes, por meio do Clube dos 13, negociava com emissoras de televisão a transmissão dos jogos, ao final a Globo tinha o direito de cobrir as propostas apresentadas pelos clubes. Ou seja, sempre a palavra final era da Rede Globo, que tinha esse direito de fazer uma contraproposta sobre as propostas apresentadas pelos pelas emissoras aos clubes. Isso, no nosso entender, feria a livre concorrência, porque engessava e determinava que sempre a palavra final seria de uma emissora. Então, as forças de mercado não estavam funcionando livremente, porque sempre haveria um direito de preferência de uma única emissora ao final das negociações. Então, tanto a Rede Globo se comprometeu a extirpar dos contratos essa cláusula, como o Clube dos 13 também. Existiam alguns outros aspectos, mas o principal deles era este do fim da preferência, e foi este o acordo que foi firmado entre o CAD, o Clube dos 13, e o CAD e a Rede Globo. Nós temos notícia, vemos recebendo informações e documentos que o CAD exige para aferir o cumprimento dos acordos. Nós recebemos informações, as informações que recebemos até agora dão conta de que os acordos estão sendo cumpridos. A cláusula de preferência foi extirpada dos contratos e espera-se que os contratos que serão firmados, que estão sendo firmados, não contenham mais esta cláusula. Assim, os acordos serão cumpridos e os processos, o processo administrativo em que são investigados ou estão no polo passivo Globo e Clube dos 13 será suspenso e, se cumprido integralmente dentro do prazo estipulado, serão arquivados. Agora, se houver qualquer informação de que os acordos não estão sendo cumpridos de acordo com as cláusulas, as estipulações que constam deles, então é possível que esses acordos, ao não serem cumpridos integralmente, façam com que o CAD reative a tramitação do processo administrativo. Eu não estou dizendo que este é o caso. As informações que temos até agora dão conta de que os acordos estão, sim, sendo cumpridos. O CAD, inclusive, deu prazo à Rede Globo para que apresente os contratos firmados individualmente com os clubes de futebol até hoje. Nós, até a vinda para cá, não havíamos recebido ainda as cópias desses contratos de acordo com o que o CAD exigiu da Rede Globo. Muito embora a Rede Globo ainda esteja dentro do seu prazo, do prazo estipulado pelo CAD para que ela apresentasse esses contratos. Apresentando os contratos, nós vamos analisá-los, vamos ver as cláusulas desses contratos e vamos ver se há ali algo que possa definir um descumprimento dos acordos firmados. Se houver algum indício de que foram descumpridos, então nós vamos ter que entender o porquê disso e, eventualmente, poderemos sim dar por descumpridos os contratos e retomar o processo administrativo. Isso é uma possibilidade. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça o oposto, que dos contratos que a Globo nos apresente, fique claro de que ela está cumprindo os termos do acordo firmado, e então o acordo permanece em vigor e fica suspenso o processo administrativo. Eu acho que importante a dizer de nossa parte aqui hoje é que o CAD não é uma agência reguladora, nem do setor de telecomunicações, para isso existe a Anatel. O CAD não é agente regulador de serviços de energia elétrica, para isso há a ANEEL. Tampouco o CAD é uma agência reguladora do futebol. Nós não temos competência para regular, para regulamentar, para criar normas ou para regular, fiscalizar o cumprimento dessas normas. A nossa competência é de fiscalizar o mercado se ele está funcionando dentro das regras de concorrência. Então, nós temos limitações em relação à nossa competência, né? Nós usamos a nossa competência para dizer ao mercado que cláusula de preferência é anticompetitiva e que, se for mantida uma cláusula de preferência, haveria sim a possibilidade de uma condenação daqueles que a utilizarem. Mas nós não temos competência para definir como deverão ser os contratos, como deverão ser as regras, isso ultrapassa a nossa competência. Nós não somos uma agência reguladora do futebol. É, eu acho, tenho convicção de que a iniciativa do Senado é louvável, posto que o futebol brasileiro é um ativo importante, faz parte da nossa tradição cultural, envolve questões de cunho popular, né? Então eu vejo como legítimo, como legítima a iniciativa do Senado Federal de buscar nessa audiência entender todos os aspectos que estão envolvidos na situação e buscar uma solução. Né? Acho que o Senado, como casa legislativa, tem a competência, sim, de criar, eventualmente, normas que deverão ser observadas por todos, clubes, emissoras, todos os agentes econômicos envolvidos. Para isso, eu coloco o CAD à disposição para ajudar o Senado ou o Congresso Nacional a, eventualmente, discutir alguma regulamentação, alguma normatização em relação ao assunto. É, o que nós não temos é a competência de assim agir em nome ou ultrapassando as nossas competências. Fico, então, à disposição para esclarecer qualquer dúvida e já me coloco de antemão, coloco o CAD à disposição para participar dessa discussão. Muito obrigado.
A mesa registra a presença do presidente da Comissão de Esportes da Câmara, deputado Jonas Donizete, do deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, e do deputado Valadares Filho, que já vem com a recomendação do senador ACV, que é nosso colega aqui no Senado da República. Os senhores deputados são convidados da comissão e nós vamos, no momento das participações do plenário, abrir a possibilidade da palavra aos deputados. Um senador e um deputado alternadamente na ordem de inscrições. Com a palavra agora o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.
Bem, obrigado pela oportunidade, senhor presidente Roberto Requião, senhores senadores, senhoras senadoras parlamentares presentes, membros da mesa, senhoras e senhores. Eu creio que o mais importante na minha fala é colocar a participação efetiva que a Confederação Brasileira de Futebol tem na feitura dos contratos de televisão dos campeonatos por ela regidos, principalmente no caso específico, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, que é o motivo da convocação. A CBF, ela participa simplesmente como interveniente organizadora do campeonato neste contrato. A CBF não discute cláusulas, a CBF, volto a dizer, participa somente por ser a organizadora do campeonato. Ela não tem participação financeira em nenhum valor recebido por parte da televisão endereçado aos clubes. Os clubes decidem, juntamente com a entidade que negociava os seus direitos com a televisão, valores, modo de administrar esses valores, bem como qualquer coisa inerente à relação televisão-clubes, inclusive com relação aos horários de jogos. Tudo isso já é predeterminado no contrato, que é um acordo entre os clubes e a televisão, de forma que a participação da CBF nos contratos de televisão, eu diria que é quase que nulo, na medida em que a própria Constituição reza que os direitos de imagem de todos os clubes pertencem a eles próprios, segundo, inclusive, reafirmação da Lei Pelé, recém aprovada por esse Senado e por essa Câmara. De forma que a colocação que a CBF tem a fazer com relação a esses contratos é essa, e me coloco à disposição para qualquer pergunta com relação ao assunto, desde que eu conheça o fato, na medida, volto a dizer, que nós não tivemos participação em nenhum dos contratos assinados nas discussões para esses contratos desde o ano de 97, quando isso passou a ser gerido pelo Clube dos 13 em direito do campeonato da primeira divisão. Sendo isso, muito obrigado.
Convidado a utilizar a palavra será o senhor Fábio André Koff, presidente do Clube dos 13. Com a palavra,
senador Roberto Correia, região que preside essa sessão. Cumprimento também, de maneira muito carinhosa, a senadora Ana Amélia, a senadora Alice da Mata e a senadora Marita Serena, autoras do requerimento, que nos proporciona estar aqui agora. Recebi o convite com a distinção e estou aqui com o único propósito de narrar os fatos na sua sequência. Eu estabeleci um roteiro. Não sei, senhor presidente, porque eu tenho tremenda dificuldade de ser protocolar, de ser solene, e eu me policio sempre num ambiente como este. Eu estabeleci um roteiro para falar. Mas eu não sairia daqui se não alterasse o roteiro e sem causar nenhum constrangimento ao presidente do CAD, alterando e começando pela manifestação do presidente do CAD, a quem cumprimento como aos demais integrantes da mesa. O presidente do CAD, Dr. Fernando Furlan, afirmou que houve um acordo entre Clube dos 13 e Globo, celebrado numa representação que tramitava no CAD por 13 anos. E o acordo estaria integralmente cumprido se não houvesse o exercício da cláusula de preferência. Nessa representação, estavam no polo passivo da representação o Clube dos 13 e a Globo. Era um processo só. A desistência, o acordo no processo, implicava em obrigações para ambos. Obrigações para a Globo da renúncia do direito de preferência e obrigação para o Clube dos 13 efetuar uma licitação pública para estabelecer um critério de concorrência, de competitividade, evitando a formação de trust e de monopólio. O Clube dos 13 acorreu ao chamado do CAD e assinou, concordando que faria, sim, uma licitação com as exigências elencadas pelo CAD. Foi tão cuidadoso o CAD que, vou citar algumas delas, os contratos de cessão dos direitos de transmissão não devem abranger mais de 4 temporadas. Se abster ou utilizar cláusula de preferência ou outra de mesma natureza. Realizar a venda dos direitos de transmissão dos jogos da CBF, CBFA, de modo separado para cada uma das 5 modalidades, podendo facultar aos interessados realizar propostas isoladas, combinadas ou conjuntas pelas modalidades. Definir critérios claros e objetivos na realização das concorrências para a venda dos direitos de transmissão, mantido o direito de negociar antes e depois do oferecimento da proposta permitir ao vencedor do certame sublicenciar. A partir daí, o que cabia ao presidente do clube seria assim? Eu acho que são indissociáveis as obrigações. O processo é único. Não terminava o processo se o clube dos seus assinava-se o compromisso de cumprir com as obrigações do CAD. E a Globo não. Ambos assinamos. A Globo renunciou ao direito de preferência. E o clube dos 13 se comprometeu a fazer um certame chamando as empresas para uma licitação aberta, transparente, acompanhada de editais publicados nas imprensas, nos veículos de imprensa do país,